atualizar a informação agora com o Vítor Lenas, para já ficamos a conhecer os destaques.
Sejam bem-vindos. Fogos continuam a fustigar a região. Vila de Rei é a situação mais preocupante no momento, mas há também fogos em Abrantes e Ferreira do Zêzere. Câmara de Tomar reuniu com a Secretária de Estado da Indústria para abordar o processo de insolvência da Prado Carton. Tomar vai ser palco esta semana para a primeira edição do Fanfarrão.
Tu ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral até ao meio da manhã e ainda com períodos de maior nubosidade por nuvens altas nas regiões do norte e centro. Vento fraco a moderado, soprando com rajadas na ordem dos 55 km/h também no litoral e terras altas e ainda descida da temperatura. Máximas de 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 28 para a Guarda e Coimbra, 29 para Lisboa, 32 para Tomar e Santarém e 33 para Faro e 36 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na RDC, edição de Vítor Melendas.
Bem-vindos. O Conselho de Vila de Rei continua a ser fustigado pelas chamas. Esta é considerada pela Proteção Civil como a situação mais preocupante no momento na região. O incêndio que chegou de Ferreira do Zêzere e devastou já milhares de hectares tem progredido com uma velocidade imparável. De acordo com declarações do Presidente da Câmara, neste domingo metade do Conselho terá já ardido. O Autarca confirmava também a evacuação de diversas aldeias do Conselho, sendo que a até ao momento, e felizmente, não há a registar a ocorrência de feridos. Foi também evacuado o lar de idosos de Milreu. Neste momento, estão no terreno, no combate às chamas, 487 homens, 143 viaturas e 9 meios aéreos.
Rádio Hertz, informação.
A ERTS continua a acompanhar o evoluir da situação dos incêndios no país e na região, particularmente à altura para irmos até Carnaxide, onde a Autoridade Nacional de Proteção Civil procede a esta hora ao balanço dos incêndios que ainda ocorrem no país e na região.
Abrantes em curso e duas ocorrências mais recentes, o incêndio de Bragança, em Macedo de Cavaleiros, e também o incêndio em Vila Real, em Santa Marta de Penaguião. Relativamente aos reforços de que demos nota esta manhã, todos eles se mantêm. Referir apenas que temos neste momento 24 máquinas de rasto a trabalhar nos diversos teatros de operações em curso e que os militares neste momento, entre Marinha, Exército e Força Aérea, contam já com 620 militares no terreno. Hoje de manhã, pelas 10h30, no nosso habitual briefing operacional, fizemos um ponto de situação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e, de facto, para os próximos dias, o cenário, em termos daquilo que tem sido a severidade meteorológica no que respeita aos incêndios florestais, vai todo ele manter-se muito semelhante. Estamos a falar de temperaturas altas, sobretudo no interior, nas regiões do interior, vento, umidades relativas muito baixas, a perder aqui a capacidade de recuperação noturna e, por tudo isto, decidiu-se então manter o estado de alerta especial para o dispositivo especial de combate a incêndios florestais no seu nível laranja em todos os distritos do continente. Portanto, esta é a situação operacional em curso neste momento. Ficaria à vossa disposição para eventuais questões que possam ter. Neste momento em Vila de Rei temos o incêndio ainda com uma frente ativa mas muito ativa, portanto um incêndio com alguma intensidade, com velocidades de propagação muito, muito elevadas e estamos a identificar, portanto, a eventual necessidade de evacuar pessoas de toda uma série de localidades que se encontram na área onde este incêndio se está a desenvolver. Estamos a falar sobretudo na Quinta das Laranjeiras, em Vilar do Chão, por onde de resto o incêndio já passou sem danos de maior, porque foi possível conferir a necessária proteção. Lousa, Ribeiros, Val de Casas, Água Formosa, Borda Ribeiras, Pereiro, Casal Novo. Portanto, estas são as prioridades, sobretudo no incêndio de Vila de Rei, onde temos de resto todos os meios colocados. Eu aproveitava para referir que temos 508 operacionais neste teatro de operações, apoiados por 144 meios terrestres e 10 meios aéreos que estão neste momento a atuar. Todas estas povoações, na prática, situam-se na área onde o incêndio se está a desenvolver. Temos meios, quer do INEM, quer dos bombeiros, quer da própria GNR, que estão no terreno, obviamente a combater o incêndio também, no que diz respeito aos bombeiros, mas sobretudo também a avaliar aquela que será a eventual necessidade de retirar pessoas das suas habitações para que elas possam ficar ou ser transferidas para um local seguro. Relativamente ao incêndio de Castelo Branco, no Fundão, temos em Lourissal do Campo também uma frente ativa que lavra numa zona de declive muito acentuado. Temos muito vento também no terreno, aliás, o vento tem sido uma constante em todos estes incêndios, provocando muitas projeções, como de resto se tem referido já várias vezes nos briefings passados. Temos aqui três localidades identificadas como potencial de risco maior, designadamente Castelo Novo, Soto da Casa e Alpedrinha, onde estamos, à semelhança do que estamos a fazer em Castelo Branco, no incêndio de Vila de Rei, a colocar todos os meios para, caso seja necessário, de facto, evacuar as pessoas, para que esta evacuação possa ser feita dentro daquilo que são os padrões desejáveis.
Este ano já foram detidas 60 pessoas suspeita de enviarem fogos florestais para dizer as para. Como é que olha para estes números que todos os anos são muito elevados?
Aquilo que importa referir nesta questão é o trabalho, de facto, que está a ser feito pelas autoridades que têm competência nesta matéria, designadamente a Polícia Judiciária, a Guarda Nacional Republicana e também a PSP, na identificação destas pessoas e no tratamento destes processos. É de facto, uma situação que reflete o trabalho excepcional que tem sido feito. Para nós, aquilo que, de facto, aproveitávamos para passar é a mensagem, mais uma vez, de com o cenário meteorológico que temos, todo o cuidado é pouco. E importa, sobretudo, respeitar aquilo que é a legislação em vigor e não usar fogo na área florestal. Seja de forma intencional, seja de forma negligente, o que é um facto é que toda a ignição que aconteça, temos um elevadíssimo risco de propagação. Portanto, o risco que se corre aqui é de muito facilmente termos incêndios nascentes muito violentos, temos os combustíveis muito secos, incêndios que se propagam a uma velocidade muito superior àquilo que é o normal e que dificulta imenso, como é óbvio, o combate no terreno, arriscando não só aquilo que é o património florestal, mas sobretudo também a segurança das pessoas, dos habitantes destas aldeias, destas localidades e dos próprios operacionais que estão no terreno a apoiar nestas operações. Relativamente aos feridos, nós estamos a articular toda esta informação com o Instituto Nacional de Emergência Médica e neste momento o total de feridos é de 48. Desde o início do incêndio de Abrantes, portanto, contabilizando todos estes grandes incêndios que temos tido um pouco em todo o país.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O incêndio de Pusos, São Pedro, concelho de Alveiázar, entrou finalmente em resolução. Ainda assim, no terreno continuam perto de 248 operacionais, apoiados por 66 viaturas. Célia Marques, Presidente da Câmara de Alveiázar, em declarações há momentos à ERTE, se fazia o ponto de situação do incêndio, referindo que não houve a necessidade de evacuar aldeias e registando a não ocorrência de qualquer ferimentos em civis.
Foi um fim de semana bastante, bastante complicado. Tivemos aqui várias situações de alarme, digamos assim, uma vez que tivemos aqui um fogo um pouco descontrolado e com alguma dificuldade ao nível de algumas populações, como Portela do Brás, mas felizmente ontem, ao final do dia, foi possível controlar o fogo. Neste momento ainda temos todos os elementos que estavam aqui presentes a acompanhar e de prevenção para que não hajam reativações, quaisquer reativações no terreno. Não tivemos nenhuma situação de casas que tivessem sido afetadas, de bens materiais de maior valor afetados. Tivemos alguns anexos, alguns barracões, mas nada de preocupante, o que para nós é realmente um motivo de bastante regozijo, pelo facto de todos os elementos que estavam no terreno conseguirem efetivamente proteger e salvaguardar os bens pessoais e as pessoas, obviamente. Nós tivemos aqui um conjunto de fatores que potenciaram a que este fenómeno, digamos assim, ocorresse. As temperaturas elevadas, o vento, o solo também com uma temperatura alta, pouca umidade, e também a vegetação densa e seca. Todo este conjunto de fatores potenciaram a que este acidente, não é, ganhasse estas proporções com tanta preocupação, tanta angústia associada, mas que felizmente correu pelo melhor no nosso concelho.
Continua também muito ativo o fogo de Ferreira do Zêzere, que deflagrou no sábado, no lugar de Beco, Senhora Dourada. Também em povoamento florestal, o incêndio tem registrado diversos reacendimentos e obrigou também à retirada de pessoas na aldeia de Dornes, face à proximidade das chamas, e onde acabariam por arder 4 habitações. Foi ativado, entretanto, o Plano Municipal de Emergência do Conselho de Ferreira do Zêzere, de acordo com os dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, no combate às chamas, a registrar a presença neste momento de 231 homens, 71 viaturas e 3 meios aéreos que se encontram então a combater também este incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar reuniu na última quinta-feira com a Secretária de Estado da Indústria para abordar o processo da insolvência da fábrica de papel Prado Carton. A reunião surge na sequência de várias iniciativas levadas a cabo pelo Município, Assembleia Municipal, partidos políticos e Comissão de Trabalhadores da empresa e de várias questões colocadas ao Ministério da Economia no sentido de salvar a empresa e garantir a manutenção dos 72 postos de trabalho. Anabela Freitas dava conta que a reunião decorreu de forma muito positiva, tendo na altura a Secretária de Estado mostrado toda a disponibilidade para acompanhar o processo.
A Secretaria de Estado disponibilizou-se para acompanhar todo este processo, fazer as ligações que forem necessárias com outros ministérios. Ficou também acordado que iríamos entregar e vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com toda a avaliação, porque o mesmo também já terá, penso que terá concluído no final da semana passada, a avaliação de toda a empresa, e também solicitámos, e a Secretaria de Estado também aceitou o desafio, no sentido de abrir portas, digamos, para futuros investidores na empresa. Sabemos que não podem ultrapassar aquilo que são as competências da Secretaria de Estado, será um negócio, digamos, entre privados, mas este dossiê também vai permitir que a própria Secretaria de Estado também procure potenciais interessados na empresa. Estiveram presentes, para além de mim e do Sr. Vereador Bruno, estiveram presentes dois representantes da Comissão de Trabalhadores. Portanto, nós vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com a avaliação da empresa e, obviamente, que na solicitação que vamos fazer, vamos reportar que é na sequência da reunião que foi efetuada na Secretaria de Estado. Nós também não baixamos os braços e estamos a aguardar que a Renova marque reunião connosco, sabendo que a Renova, este não é o core business da Renova, mas pronto, entendemos, devido também à proximidade, de abordar a Renova como um potencial interessado na empresa.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Delgado, o candidato do PSD às autárquicas, afirmou aqui na ERTS que o realojamento da comunidade cigana do Flecheiro não está a ser abordado com seriedade. O candidato referiu que plantar pré-fabricados não é solução nenhuma, aludindo assim à decisão do atual executivo de criar alojamento em terrenos junto à GNR, recorrendo precisamente às estruturas pré-fabricadas. José Delgado disse desconhecer, entretanto, um plano em concreto para a resolução deste problema.
Não vi nenhum plano em concreto, fartámos perguntar isso através dos nossos vereadores. As respostas foram curtas e deslizantes. E agora aparece uma construção de casas pré-fabricadas, salvo erro, para 25 pessoas, junto à GNR. Foi para lá porquê? Quem é que foi ouvido? A comunidade está contente? A população envolvente está contente? O que é que aconteceu? Quanto é que custou? O que é que vai custar? É que não é só colocar lá os pré-fabricados, é envolvente. E as infraestruturas? Está pensado? Não está pensado? Vai ser feito? Como é que é? Vamos ter fósseis? Vamos fazer ligações ao saneamento? Vamos ter luz? Vamos ter luzes com LEDs, já com energias renováveis ou não? Era um bom exemplo do município. Já pensaram nisso? Não pensaram? Vão ter sistemas de comunicação? Vão ter isso tudo? Isso está previsto? Não ouvi falar uma linha sobre isto. Portanto, plantar pré-fabricados não é solução nenhuma para o problema da comunidade cigana. Portanto, nós pensamos que temos que envolver as pessoas, temos que saber ouvir e decidir com coerência, mas com muita transparência. E eu prefiro demorar 2 anos e não demorar 100 dias e não fazer nada, mas demorar 2 anos, e o prazo agora foi um exemplo. Mas há condições de fazer isto no mandato. Condições de fazer isto num mandato, mas de forma coerente, em que se não olhe para uma determinada comunidade como uma coisa que faz mal, e vice-versa, também às vezes existe o contrário, e existem outros problemas na cidade, que não é só a comunidade cigana. Também sabemos que alguns dos fogos atribuídos, o número de pessoas que estão a viver lá dentro é uma coisa que não passa para a cabeça de ninguém, dava para desdobrar em 2 ou 3 casas, e podemos ir ver, e as condições de salubridade péssimas, portanto não vale a pena dizer que transferiu, porque transferir, temos de estar à dignidade.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana realizou neste domingo a Operação Migrante 2017 com o intuito de zelar pela segurança de cidadãos que se deslocaram a Fátima, nomeadamente os emigrantes. De acordo com a GNR, a ocupação dos parques de estacionamento andou no dia de ontem próximo dos 100% nos parques a norte do santuário e 80% a sul. O fluxo de trânsito durante a operação decorreu com picos de grande intensidade, mas sem congestionamentos significativos. Em resultado do policiamento, 6 pessoas foram assistidas, posteriormente encaminhadas para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, 3 pessoas desaparecidas e posteriormente localizadas e encaminhadas para os seus autocarros, registados 2 acidentes de viação, só com danos materiais, e identificada uma cidadã suspeita da prática de burla.
Rádio F, a primeira a informar. Rádio F, a primeira a informar.
As ruas de Tomar vão ser palco entre a próxima quarta-feira, 17 de agosto, e sábado, dia 19, para a primeira edição do Fanfarrão, iniciativa a cargo da Canto Firme e também dos Drama e Bass, com o apoio do município nabantino. O evento conta com a presença de 8 fanfarras, num espetáculo de rua que promete animar os tomarenses e não só. Simão Francisco da Canto Firme explicava o que está na base da realização, então, do Fanfarrão.
Esta atividade que hoje vos apresentamos parte de uma associação de associações, porque deve ser esse o principal objetivo das associações, é trabalhar em conjunto, e a Canto Firme ultimamente tem apostado nesse processo. E desta feita apresenta aqui um projeto conjunto com Canto Firme Drum & Bass, uma fanfarra já conhecida de todos nós tomarenses, para apresentar aquilo que vai ser uma grande fanfarronice tomarense. Este evento vai ter a participação de 8 fanfarras, incluindo, obviamente, os Drum & Bass. E além de haver esta associação entre Canto Firme e Drum & Bass, contamos também, obviamente, com o grande apoio do município de Tomar, e agradeço desde já à doutora Anabela Freitas por estar connosco, porque sem este apoio da Câmara, sem este investimento por parte do município, seria impossível realizar esta atividade que já existe em muitos pontos do país. Em Tomar, efetivamente, nunca tinha acontecido, mas acho que vai ser uma grande fanfarronice que todos devem de assistir. Por isso, aproveito desde já para convidar a que todos participem e ouçam estas fanfarras que vão estar durante 3 dias a animar as nossas ruas.
Bruno Homem, dos Drum & Bass, revela que foi de alguma forma uma surpresa o facto de as duas associações pensarem na mesma coisa e colocá-la em prática.
É de facto uma surpresa quando três grupos de pessoas, neste caso 2 associações, uma muito jovem, uma já com larga história, e uma autarquia, pensam em conjunto na mesma coisa e, quando se encontram, a perguntar umas às outras: olha, vocês não querem fazer isto? E todos dizem: nós estávamos já a pensar nisso.
Foi isso que aconteceu. Portanto, fazer um festival de fanfarras não é novidade. Aliás, creio que em Tomás já se fez algum festival de fanfarras motivado pela fanfarra dos bombeiros, pelo menos. O que é a origem das fanfarras, na verdade. Portanto, isto não, por si só não é grande novidade. Fazem-se imensos festivais de fanfarras por todo o país, por toda a Europa. Portanto, não estamos a criar nada de novo. Mas a verdade é que as fanfarras têm mudado ao longo do tempo. Têm já elas próprias uma história da música. Se fôssemos analisar aquilo que são as fanfarras mais conhecidas dentro do espectro musical que os drum and bass tocam, falando dos Xocarlia ou dos filmes do Custo Rica, nós encontramos os instrumentos de sopro, os metais, os acordeões, as guitarras tocadas de maneira frenética, mas depois, já no início dos anos 90, com a fusão de música eletrónica e por aí fora.
Ruas de Tomarem, receberem assim esta primeira edição do Fanfarrão, já na próxima quarta-feira, numa iniciativa que se prolonga depois até sábado. E assim fechamos. É tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.